Meus amigos, falar de saúde é sempre bom demais. E principalmente quando temos aqui a oportunidade de conversar, de receber duas grandes profissionais da psicologia, doutoras Amanda Segatti e Márcia Romani, porque o assunto de hoje ele é fantástico. Aliás, algo que comete muitas pessoas no Brasil e no mundo, que é o seguinte: até que ponto as doenças ou distúrbios mentais podem causar dores físicas em nosso corpo, ou as chamadas doenças psicossomáticas? É o assunto quente do momento. Tudo bem com vocês, gurias? Bem-vindas.
Tudo bem. Então, estamos aqui, né, para falar sobre esse assunto que não é tão conhecido, mas que ele faz parte do dia a dia de cada indivíduo, né?
Não é conhecido, mas incomoda bastante, né?
Incomoda muito, sim, realmente, né? Hoje, as pessoas, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, né? Uhum. Então, vem sentindo dores. Hoje nós vamos falar da dor psíquica, né? Que é uma dor real. Então, o que, que é essa dor psíquica? É uma representação física do desequilíbrio psíquico e biológico do indivíduo. As representações psíquicas, ou seja, as experiências emocionais do indivíduo, em seu contexto social, eles exercem um papel central no processo de somatização através de sintomas físicos, cuja origem não é explicada pelas ciências médicas. Por este motivo, eles são considerados sintomas de origens emocionais.
Sintomas, é isso?
Isso. E o que, que são esses sintomas? Uhum. Como que a pessoa sente, né, essa dor psíquica? Porque essa dor, na verdade, é uma dor real. A pessoa sente.
Sente e sofre muito, né?
Sente e sofre muito, né? Então, assim, ó... E muitas vezes não tem um diagnóstico, né? Muitas vezes não se tem um diagnóstico. O que, que a gente pode pensar, então, nesses sintomas? Por exemplo, a enxaqueca, que são essas, uhum, as dores de cabeça, né? O que mais que pode ser aqui? Deixa só... Dor de barriga, doenças respiratórias... Alergia.
Diarreias.
As diarreias. É. Dores nas costas. Então, assim, são...
Inclusive, baixa estima sexual também é muito comum, né?
Isso também é uma, uhum, coisa bem importante de falar, né?
Palpitações do coração.
Porque isso... Então, assim, ó... Aí já entramos num outro momento que é ansiedade, né? Uhum. A pessoa se sente muito ansiosa. E aí, então, por exemplo, vamos pegar a enxaqueca, né? A pessoa vai no médico, faz todos os exames, procura o neurologista, procura o clínico geral, toma o seu remédio, mas de vez em quando vem a crise da enxaqueca. E ela vem tão intensa, que muitas vezes, né, a pessoa precisa sair do seu trabalho, ficar de repouso. É algo assim que de muito sofrimento, uhum, né? E o que que acontece? Se a gente for, né, analisar essa dor, essa enxaqueca, psicologicamente falando, nós podemos assim encontrar inúmeros fatores que podem levar a essa enxaqueca também.
Uhum. Né? Márcia e também Amanda, uma das principais questões... E acho que a própria Amanda pode falar para a gente, né? Uma das principais questões é o seguinte: qual o tipo de diagnóstico que se faz para eu ter certeza de que a dor de cabeça que estou sentindo ou vem da minha ansiedade ou vem da minha própria depressão, hein?
Muito bem. É muito importante a ida ao médico, né? Não dá para nós dispensar isso. Por quê? Porque às vezes essa dor psíquica, essa dor emocional, ela também vai aparecer em alguns exames, né? Então, não quer dizer que ela não aparece. Algumas vezes ela vai aparecer, outras vezes não vão achar, nada nos exames, né? A enxaqueca é uma delas. Tu faz a ressonância, tu faz o exame, não tem nada. Mas aí tu descarta a possibilidade de ser, sim, alguma outra coisa, Então é importante, eu tenho a dor e ela é verdadeira. Me dói o pé. Eu vou no médico para procurar se eu tenho alguma coisa no pé. Não tenho nada no pé e aquela dor continua, continua, continua. Talvez a pessoa vai fazer fisioterapia. Faz a fisioterapia, não passa. Então vai indo até chegar no psicólogo para ver que talvez essa dor do pé possa ser algo emocional, demora. Então, como é que faz o diagnóstico? Não vou no médico? Eu acho que precisa sim ir no médico, porque a pessoa tem a dor. Ela precisa ir no médico, ela vai lá, não achou nada, aí podemos começar a pensar em algo emocional. Mas isso leva tempo, porque tu vai no psicólogo, tu vai conversando com o psicólogo, até chegar nessa dor, de como que é essa dor, quando tu sente, como é que ela vem. É uma série de questionamentos de como que ela ocorre, não é só a dor, né?
E se é uma dor frequente.
Exatamente. Tem uma questão até que veio sobre a dor de cabeça no final do dia.
Uhum.
Né? Pois é, tudo bem, tem a dor de cabeça. Já foi no médico, né? Fez um exame, diagnosticou alguma coisa, não apareceu nada. Ok, como é que essa dor vem? Que horas que ela aparece? O que que tu fez durante o dia? Que tu comece a pensar como é que... Da onde que veio isso, né?
Sim. Agora, a Amanda e Márcia, feliz do paciente que ele encontre no seu caminho esta relação da psicologia com a área médica. Porque se há uma boa relação dos profissionais, um encaminha para o outro. Tipo, vai no psicólogo, o psicólogo, para aí. Vai fazer um exame para ter um diagnóstico mais seguro, mais tranquilo. Ou vai no médico, ó. Vai no psicólogo, vai procurar um exame diferente para a gente ter uma conclusão disso tudo, né? Feliz do cara que encontrar no caminho isso, né? Essa relação boa, né?
Exatamente. E a gente tem alguns profissionais que encaminham para nós, né?
E aí vocês conseguem...
acabam não encaminhando, mas temos alguns sim que encaminham. E aí, junto com eles, dá para fazer um trabalho e ajudar a pessoa. Porque a pessoa está em sofrimento.
Agora, quando se fala em saúde mental, né, gente? Há um tabu muito grande. E eu acredito que para vocês, profissionais, também é difícil trabalhar essa questão toda, né? Convencer o paciente de que, ó, tu tem que se tratar. É difícil isso hoje?
Então, assim, as pessoas geralmente, elas procuram, né? Quando... realmente elas não, vamos usar uma expressão bem para todo mundo poder entender, quando não se aguenta mais nem a si próprio, né? Então, chegam no consultório assim, totalmente fragilizados, totalmente, né? Muito debilitados. E aí a gente começa, então, o processo terapêutico, né? E assim, tem muito ainda para trabalhar essa questão, né, de bem cultural mesmo, né? Ter que procurar psicólogo, psiquiatra, né? Ainda requer, né, assim, todo um cuidado. Não, nós somos profissionais e a gente tá muito, né, assim, hoje pensando em realmente... muito, assim, o trabalho, né, do psicólogo hoje, ele é importantíssimo, né? O trabalho do psiquiatra também, pensando justamente na saúde mental, né? E, então, assim, muitas vezes a gente vê, assim, pessoas que ficam nesse sofrimento por anos, né? Muito, assim, anos e anos e anos. E aí, quando chega no consultório, já tá com, assim, essas doenças, né? Os TAG, né, que são essas ansiedades generalizadas, essa depressão gravíssima, né, enfim, tantos outros, né, patologias, enfim, que, né, que a gente se depara hoje. Então, assim, o nosso convite é para que as pessoas pensem, né, eu acho que é importante esse autoconhecimento, né, se autoconhecer é muito importante. Se observar, né? E que não precisa ter receio de procurar ajuda, que essa ajuda, ela é fundamental, porque não é só o corpo físico, né? Nós somos assim, por exemplo, né? O corpo, tem o corpo, a dor física, mas tem a dor psíquica também. Então, é todo um conjunto, né? Uhum. O ser humano tem que funcionar bem, né?
Agora, mais interessante que a pessoa é mais fácil admitir uma dor física, digamos, estou com um problema no coração. Tranquilo, vou tratar. Mas não admite que tem problema com saúde mental.
Isso. É
interessante isso, né?
Isso ocorre bastante, né? E a gente vê muito, assim, uma resistência das pessoas em procurar, né? Então, eu sempre digo assim, ó, quando as pessoas chegam no consultório, né? Que bom que você está aqui, porque agora você está fazendo um investimento para você. Então, é um novo investimento, né? E talvez, assim, o melhor investimento, né? Porque quando o indivíduo está bem, quando o indivíduo está, né, em condições, né, com saúde física, mental, tudo funciona melhor, né? Os relacionamentos familiares, os seus negócios, o seu trabalho, enfim. É uma coisa muito, né? As pessoas precisam pensar nisso.
Amanda? Uhum. Pode falar.
Para quem atende criança, né? Sempre aparece. O adulto, o que que acontece? Ele chega no consultório, depois de ir nos médicos, de ir por tudo e não achar a causa da dor, mas ele diz: eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de cabeça. E a criança? A criança não sabe. A criança não sabe dizer isso. Então, a criança vai apresentar por outros meios essas dores. Ou ela vai ficar braba, ou ela vai brigar, ou ela vai ficar quieta, né?
Então, ou irritada.
Irritada. Vai aparecer por outras partes, porque ela ainda não sabe nomear muitas coisas. Eu acho muito interessante, eu até comentei com a Márcia antes, eu faço parte de um grupo de estudos, e a minha professora citou um exemplo próprio, né, sobre isso das crianças. Que ela estava levando o filho dela na escola, e ele começava a dizer: ai, me dá uma dor de barriga, mas me dói, eu não sei, eu tô com alguma coisa na barriga. E ela foi indo um dia, e foi o outro, e foi indo, até que um dia ela se deu por conta de que ela estava deixando ele na escola, né? E o deixar na escola significava ele ficar lá sozinho, sem a presença do pai, da mãe, de um irmão, de uma irmã, né? Passar o tempo lá com os colegas, só ele. E aí ela pensou: bah, mas deve ser isso. No outro dia ele falou de novo. E ela chegou: mas filho, olha só, tu tá indo para a escola, né? Tu tá ficando sem o pai, sem a mãe, sem o mano, e aí tu fica lá sozinho. Será que isso que tu tá sentindo não é saudade? E aí diz que ele ficou quietinho. Passou uns dias, depois ele chegou e disse: mãe, mas eu tô com uma dor de saudade. Então, ele poder dizer isso, ele não sabe ainda. Aparece por outras vias, que é diferente do adulto.
Já pensou? Dor de saudade. Quando a gente vê isso, né?
Eu achei muito bacana, né?
É verdade. Amanda, o Márcia, qual é a mais grave? Doença física ou psicológica? Quem quer responder pra gente aí, fique à vontade.
Na verdade, as duas estão interligadas, né?
E as duas incomodam, né?
As duas incomodam, porque se a pessoa sente dor, ela tá sofrendo. Uhum. Existe até uma frase que dizem que a pior dor é a que tu sente, né? Pode ser uma batida no dedo ou o outro sente um pé quebrado. Mas a que eu sinto é pior que a dele, porque eu estou sentindo isso.
Muitas vezes a pessoa diz: eu sei que você está sentindo. Não.
Não.
Ninguém sente a dor do outro.
Exatamente.
É impossível.
Exatamente. Então as duas elas estão interligadas, né? Por isso que a gente está falando dessa dor. Elas estão juntas e elas incomodam.
Tem uma perguntinha aqui para vocês, é o seguinte. Um dia comentei em casa que minhas dores físicas podem vir do psicológico. Aí me disseram que tudo é invenção de minha cabeça. Acontece muito isso. De repente em casa você não tem um apoio psicológico para aceitar que você realmente tem necessidade de alguém te ouvir, de buscar ajuda.
Sim, acontece. Por causa daquele tabu que estávamos falando. As pessoas acham que a dor é só a dor do médico e acabou. Não, mas a dor, ela é aquela dor que vai pro médico, que tu tá sentindo, mas ela tem fator emocional. Então, ela tem fator emocional. E ela incomoda mesmo.
E o que é que mais preocupa vocês duas nesta questão? Dor física, dor mental, dor psicológica, saúde mental. Márcia, pode ser contigo?
Ah, tem uma frase que eu gosto muito, que é do doutor, ele é um psiquiatra, da Alberto Barreto, e ele diz o seguinte: quando a boca cala, o corpo fala. E eu acho essa frase muito verdadeira, porque assim, né, como a Amanda falou, o nosso corpo, né, ele é algo divino, assim. É tudo muito interligado, né? O psicológico, uhum, as emoções, os sentimentos, o corpo físico. Então, assim, ó, não tem assim, né? É tudo muito, realmente, muito interligado, né? Então, não dá pra gente dizer isso é mais importante do que aquilo, porque não é, né? E eu vejo muito assim hoje também, né? As pessoas, elas chegam, né, com bastante resistência. Nós temos resistência muito da, né, das pessoas em procurar ajuda, né? Na verdade, né, pensando na depressão, né, como na nossa cidade aqui falando, né, tem muitas pessoas depressivas com essas doenças mentais. Então, assim, ó, o que eu gostaria de dizer é que não se sintam, né? Tenham, assim, a ideia de realmente de procurar essa ajuda, né?
Não tenha medo e nem vergonha.
Não se sintam constrangidos em procurar, né? Tem profissionais ótimos, né? Aqui, né? Muitos profissionais da área hoje. E nós estamos, né, sempre à disposição de ajudar, de orientar, né? De fazer, então, toda essa... esse papel mesmo, né?
Márcia, muito obrigado. Boa sorte, conte com a gente.
Eu agradeço, então, esse espaço, tá? E dizer que a gente está sempre à disposição, tá bem? Muito obrigado.
E volto sempre.
Voltaremos, sim.
Amanda, falamos muito aqui no seguinte: ouça a voz do coração. Eu acho que está na hora também de ouvir os sinais do corpo, né?
É verdade. Olha que sentir uma dorzinha é ruim, né?
Uhum.
É ruim, incomoda, deixa a gente nervoso. Às vezes tu precisa até afastar das pessoas, ficar no teu canto sozinho. Não é legal, não é legal mesmo.
Muito obrigado, boa sorte, conte com a gente.
Muito obrigada, eu que agradeço. Esse assunto é bem
amplo. Nossa, dá pra ficar um dia todo aqui, né?
Né? Então isso é só uma...
uma palhinha.
Uma palhinha de tudo que ele pode... tudo que tem por trás dele.
Mas voltaremos a conversar,
voltaremos,
com certeza.
Voltaremos. Né? Eu que agradeço.
Boa sorte, gurias.
Obrigada.